Vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner.
Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes.
Wagner, 40 novos produtos comerciais com agrotóxicos receberam permissão para chegar ao mercado. O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União de 10 de janeiro um registro de 28 agrotóxicos e princípios ativos. Qual o risco desses agrotóxicos que foram liberados agora, Wagner?
Veja, Glauco, esse é um assunto muito importante que a gente não pode deixar de falar nunca, né? Tem que estar sempre relembrando, porque esses agrotóxicos eles têm impacto direto na saúde do trabalhador rural. A Larissa vive comentando isso e é o tema que ela projetou aí para a nossa felicidade, né? Também traz impactos muito sérios na contaminação do solo, na contaminação das águas, afeta também o ciclo, todo o ciclo biológico, digamos assim, né? Todo a cadeia alimentar, porque ele visa fundamentalmente combater insetos, e nós sabemos que os insetos têm um papel importante na cadeia alimentar, por mais que nos incomode, mas enfim, né? A fase larval, por exemplo, dos insetos que é desenvolvida em água, ela tem pesquisa, por exemplo, na Amazônia, que mostra isso. Quer dizer, é muito importante essa transição, né, da fase larval dos insetos, por exemplo, à produção de peixes e depois chegar até a produção de alimento humano. Então, nós estamos falando aí da interrupção de um ciclo, né, que tem consequências muito sérias, não apenas para o trabalhador, mas também para todos os processos naturais. E aí é importante ver o seguinte também, Glauco. Quando a gente vai analisar os dados, eu estou aqui repercutindo uma importante matéria do Pedro Grigori, acho que nesse caso é importante dar crédito, porque todas as fontes que eu li referenciaram nessa matéria, né, da Agência Pública do Repórter Brasil, ele mostra o seguinte, tem dados do próprio Ministério da Agricultura, como eu dizia, em 2015 foram deliberados 139 novos agrotóxicos, né? Aí se vê o resultado do golpe, 2016, 277, quase dobrou. 2017 chegou a 405 novos registros. E agora, no ano passado, 450. E foi mais do que o dobro, né? Então, nesse aspecto, o golpe fica claro, né? O que veio. E a gente pega os primeiros 12 dias aí do governo Bolsonaro, os primeiros 15 dias, com 12 novos produtos. Isso é algo que a gente tem que realmente questionar, porque o que mudou, né, nesse dois anos e meio para que esses agrotóxicos sejam liberados para o consumo, né? Na verdade, a tal da abreviação, né, dos processos, da desburocratização, que está levando, na verdade, a uma proliferação do mesmo, né? Ou seja, são mais empresas que estão pedindo para comercializar o princípio ativo, e isso traz muita preocupação, porque, na verdade, nós estamos difundindo, digamos assim, esse tipo de solução, entre aspas, para a produção agrícola, quando nós sabemos que é possível produzir, sim, em larga escala, sem usar os agrotóxicos, né? Uma das alternativas que vários colegas agrônomos demonstram é que você pode, na sua produção agrícola, introduzir espécies que são mais atrativas para esses insetos, né? É claro que isso faz com que a área produtiva diminua um pouco, mas isso não impede que você mantenha uma produtividade bastante elevada, e faz com que, então, você tenha um processo mais natural, onde você conserva o inseto com todos esses atributos necessários para a reprodução do ciclo biológico de toda a cadeia alimentar, sem usar o agrotóxico que vai gerar morte de trabalhadores, vai trazer contaminação de solo, vai trazer problema de saúde humana para quem consome esses produtos depois.
Quer dizer, existe uma aceleração desde o governo Temer na liberação desses agrotóxicos. A gente está simplificando os processos, mas simplificar é até um eufemismo, porque na prática liberando venenos aí, produtos que são tóxicos à saúde e também ao meio ambiente, Wagner.
Exatamente, Glauco. E não por acaso, né, a musa do veneno se tornou do novo governo aí a ministra, né, desse setor, ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina. Então, de fato, nesse aspecto, o golpe fica muito claro, né, para quem ele atendeu, e agora, com o novo governo eleito, ele continua, digamos assim, tocando essa visão de agricultura baseada fundamentalmente no produtivismo. Eu sempre costumo dizer, né, vesgo, né, que não consegue enxergar para além de um ponto, né, porque vê apenas a produção no curtíssimo prazo, não consegue enxergar que essa forma de produzir vai trazer impactos, inclusive para o próprio produtor, né? Ele vai contaminar o solo, vai contaminar a água, e isso vai diminuir a produtividade no médio e longo prazo. Agora, é importante dizer também que tem um novo ator aí nesse processo todo, né? A produção de agrotóxicos hoje, ela também tem na China um grande, digamos assim, ator, né, de produção desse material. Então, você passa a ter também repercussões na escala internacional, inclusive afetando até, digamos assim, a balança de pagamentos do Brasil. Então, de novo, não ter aí mais um tipo de dependência, que até então era muito vinculada a países europeus, mas agora também a China passa a se tornar um importante ator, né, como tá acontecendo em diversos segmentos, mas também agora na produção de agrotóxicos, o que gera também muita preocupação, porque os próprios chineses, inclusive, são, digamos assim, o destino final de grande parte da nossa produção agrícola, especialmente soja. Então, é uma teia complexa que está sendo montada e a gente tem que estar alerta e divulgando isso tudo e comentando principalmente, né, os impactos que isso pode ter. Por exemplo, em relação às abelhas, eu acho que isso é sempre bom lembrar, né, as abelhas têm um papel fundamental na polinização, por exemplo, de diversas espécies. E um dos agrotóxicos liberados, o tal do sulfosaclor, esse é um nome meio complicado, mas enfim, ele chegou a ser proibido nos Estados Unidos, foi liberado lá em 2003, 2013 foi proibido, né? E agora o Brasil aprova a circulação desse agrotóxico, né, que já está comprovado lá, pelo menos, que traz problemas sérios, eliminando as abelhas, que têm um papel fundamental na polinização, por exemplo, inclusive polinização de próprias culturas de larga escala, né, como é o caso de algumas frutíferas. De novo, insisto, é um tiro no pé, né, você liberar esse tipo de ação para você fazer uma prática agrícola, porque, na verdade, você está pensando no curtíssimo prazo sem trabalhar com aquilo que a gente chama de alternativas, né, de produção que nós temos já hoje, literatura bastante difundida sobre isso, que pode permitir que você mantenha uma produtividade razoável, né? Introduzindo plantas mais atraentes, digamos assim, para esses insetos. Então, eles vão deixar grande parte da lavoura sem interesse, digamos assim, já que eles vão ter, se você plantar principalmente nas margens, né, você vai ter ali justamente o atrativo para o inseto, ele não vai penetrar na área mais intensamente produtiva com a cultura que você quer, seja soja, algodão, enfim. Então, existe alternativa, sim, e a gente tem assistido aí nesses tempos de redes sociais e de youtubers, né, com pouca informação, dizendo que sem o agrotóxico é impossível produzir o alimento que nós precisamos na quantidade, inclusive. Isso é uma grande balela, existe tecnologia que mostra que é possível, sim.
Agora, pelo que você está falando, Wagner, eu estou até anotando aqui, porque a gente tem na prática um prejuízo triplo. Primeiro, a saúde das pessoas, né, que vão ser prejudicadas com o uso de agrotóxicos, depois ao próprio meio ambiente. E um terceiro que você abordou, que é a questão da balança comercial, já que o Brasil vai ficar mais dependente de agrotóxicos que são produzidos fora do Brasil, na União Europeia, também na China. Agora, além disso, a gente sempre lembra que para recuperar também o solo, o próprio meio ambiente, vai se gastar mais dinheiro e a saúde das pessoas também. Isso implica ainda mais recursos, ou seja, são prejuízos múltiplos, Wagner.
Não há dúvida, Glauco, é uma forma de produção, né, que é amplamente difundida, mas que ela traz, nos deixa aí diversos problemas, né, depois que esse ciclo produtivo se instala. E o problema de saúde é muito sério, né, acho que aí a Larissa tem os números bastante atualizados, né, mortes de trabalhadores no campo. Sempre se diz que a culpa é do trabalhador, né, ele não sabe manipular a embalagem, não é bem isso, né. Depois tem também aí, você recuperar uma área contaminada com agrotóxico, quando se fala principalmente em solo, mas ainda mais difícil quando se fala em termos de água, né? Porque você tem que lembrar que esse material, ele percola, ele penetra no solo, chega na água subterrânea e vai aparecer depois, às vezes, a quilômetros de distância. Então, é todo um ciclo, de fato, que está sendo afetado. E para a gente conseguir solucionar esse problema depois, custa muito e exige muito trabalho, muita pesquisa para saber até onde esse material está chegando. Então, você tem que fazer uma análise de toda a bacia hidrográfica, o que é sempre muito caro, né? Veja o caso, por exemplo, da Samarco, né, a dimensão, né, que isso ganhou. Estão falando de uma bacia, existem tantas outras no mundo, né? Então, de fato, muito complicado insistir nessa maneira de produção. E é bom dizer, né, o plantio direto, enfim, o uso de, a gente chama de biosensores, né, para você fazer a identificação dos insetos e, inclusive, introdução de espécies que são mais atrativas para os insetos, permite que você produza, assim, com uma produtividade bastante razoável, eu diria, né? É evidente que não é a mesma do agrotóxico, né? Mas é importante colocar essa discussão para a sociedade brasileira, para que a gente possa refletir, né? Quando você põe na ponta do lápis, talvez seja mais conveniente deixar os insetos viverem, né, ter uma produtividade um pouquinho menor, mas ao mesmo tempo não gastar, como você bem apontou, com recuperação de solo, água e principalmente na saúde pública.
É, mas com esse pensamento imediatista fica difícil mesmo, né, Wagner, a gente conseguir preservar o meio ambiente, produzir, e mesmo que seja um pouco menos, aí a produtividade seja um pouco mais baixa, mas as pessoas, quem produz nem sempre tem essa dimensão, né?
Infelizmente não tem, Glauco. E aí é essa visão que a gente tem já comentado muito, né? Os trabalhos do professor Evaldo, lá do meu colega da USP, mostra muito bem, né, toda essa articulação que você tem hoje entre a produção agrícola e a circulação, né, junto às grandes empresas de distribuição de alimento no mundo, que são poucas, né? Então você passa a entender melhor, né, por que essa pressa, essa quantidade necessária, né, para poder garantir, digamos, o suprimento, o funcionamento de portos, enfim, todo um complexo, uma complexa estrutura de circulação da mercadoria, que faz com que a gente tenha essa, o Brasil como um elemento apenas disso tudo, né? Quer dizer, quem oferece essa mercadoria que vai circular em larga escala pelo planeta. Então, de fato, é preciso rever muita coisa.
Sem dúvida. E é importante a gente manter o ouvinte informado para saber da gravidade disso e de como aí interesses econômicos são contemplados, enquanto a maior parte da população vai acabar sofrendo com os efeitos dos agrotóxicos.
Sem dúvida, Glauco. Estamos aí sempre comentando essa questão junto com a Larissa e mais outros tantos colegas aí que, graças à Rádio Brasil Atual, podemos difundir essas questões, né? Se você vê na grande imprensa, esse assunto é daqueles proibidos, digamos assim.
Sem dúvida, mas a gente vai insistindo, Wagner. Wagner, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima, Glauco.
Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro.